Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais da Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Franco. Eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós então estamos entrando no capítulo 14 do livro. Estamos quase já no final do livro. Capítulo 14, que é uma das coisas mais complicadas, e nós vamos tentar conversar bastante sobre esse capítulo, para que a gente possa ver e analisar muito os nossos desejos, os nossos comportamentos. Ela vai trabalhar o alcoolismo. Nós tivemos a grata felicidade de termos participado aí durante anos falando sobre alcoolismo para as empresas, né? Nós tínhamos um trabalho com mais de 400 empresas nas quais nós levávamos essa mensagem sobre alcoolismo, através de uma palestra, através de um debate e também de uma peça que nós montamos, né, uma peça de teatro falando, contando a história de um alcoólatra. Então é um assunto complicado, mas que a maioria das pessoas ainda estão envolvidos com o álcool. Muito difícil você encontrar uma pessoa que não beba. Muito difícil. Uma pessoa que não utilize dos etílicos. É muito, muito mesmo. Espíritas, principalmente, nossa, infelizmente, né? Os espíritas ainda estão sendo levados por isso. Muitos, claro que tem exceções, e eu sou uma delas. Graças a Deus, eu não utilizo do álcool, nunca utilizei, né? Nunca, não foi minha proposta nessa encarnação. Não que eu seja bonzinho, né? É porque deve ter sido muito doloroso para mim em outras encarnações os resultados do uso do álcool. Então, nessa, graças a Deus, nós conseguimos, né, levar uma vida sem a utilização do álcool. Nós já estamos com uma idade, não vou dizer avançada, mas próxima disso, e é preciso que a gente chegue nessa idade sem os ranços que o álcool promove em nós. Então, ela vai trabalhar aqui no alcoolismo e obsessão, prejuízos físicos, morais e mentais do alcoolismo, tratamento do alcoolismo. Você observa que na sequência do estudo, este capítulo ela modifica, né? Porque ela sempre coloca as causas, né? A instalação e tal. Nesse não, nesse ela já trabalha a obsessão logo de início, depois os prejuízos físicos, morais e mentais. Veja que o assunto é complexo, né? Então vamos nessa viagem? Vamos estudar com a nossa mentora querida e aprender com ela. E se você ainda faz uso, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, se você ainda faz uso do álcool, preste atenção nesse estudo. É o que eu mais desejo, que você preste atenção neste estudo. Não vale mais uma cervejinha, não vale mais um vinhozinho, não vale mais nada disso. Aliás, uma taça de vinho por dia já está matando fora do tempo. Já é suicídio indireto, isso segundo a ciência. Então, aquele negócio que vinho faz bem para o coração, eu tive problemas cardíacos, fui cirurgiado aí e nunca bebi vinho. Nunca. Se o vinho fosse remédio, eu não beberia esse remédio, né? Porque é um remédio de terríveis efeitos colaterais. Então, vamos parar com essas esteiras, né, de possíveis e pseudos benefícios que o álcool possa trazer. Certo? Então, vamos lá? O alcoolismo é grave problema de natureza médica, psicológica e psiquiátrica, que merece assistência urgente, como também se apresenta como terrível dano social em face dos prejuízos orgânicos, emocionais e mentais que opera no indivíduo e no grupo social ao qual pertence. Vamos começar. Olha, se você quer ir para um plano espiritual melhor, uma colônia espiritual melhor depois que você desencarnar, eu vou dizer para você com toda certeza, você vai morrer, né? Você vai desencarnar. Não tem jeito. Você não pode ficar aqui mais do que o tempo previsto. Porque senão ficaria para você um estorvo. Então você vai ter que voltar. E como é que você volta? Certo? Ah, eu bebi um vinhozinho, eu bebi uma cervejinha. Então, meu amigo, você vai ter que se virar, porque aqui não tem isso. Aí você tem duas chances, ou você entra num estágio terrível, né, de ajuste lá no plano espiritual e lá é mais difícil, ou você vai para os mundos inferiores, né, ou para os planos inferiores do planeta, até ficar aqui no plano físico, jungido aí nos encarnados beberrões. Olha que escolha complexa essa, né? O alcoolismo envolve crianças mal orientadas, jovens em desalinho de conduta, adultos e idosos instáveis, gerando altos índices de intoxicação aguda e subaguda em todos, como consequência da facilidade com que se pode conseguir a substância alcoólica, que faz parte do status da sociedade contemporânea, como de alguma forma ocorreu no passado. Você se lembra no áudio anterior, quando a Joana diz assim, que quando você ergue uma taça para brindar, aquele negócio do tintim, né? Que na verdade você está falando para o outro assim, inconscientemente, você está dizendo assim, que bom que o mesmo veneno que eu estou tomando, você está tomando também. Então nós vamos morrer juntos, pelo mesmo mal. Ela faz isso aqui no outro estudo que nós já fizemos. Então, esse negócio do tim-tim, você quer fazer o tim-tim? Então faz com água, água fluidificada. Que é um absurdo, mas faz. Esse negócio do tim-tim, minha gente, é eu transferindo, né, a minha culpa, porque você também é culpado. Então eu estou compensando a minha culpa. Eu levanto a minha taça de bebida, faço o tim-tim lá com você e transfiro a minha culpa. Ó, eu sou culpado, mas você também é. Nós somos culpados. Nós vamos morrer por causa disso. Poxa, tem que pensar, né? Será que vale a pena mesmo isso? E é normal. Eu estava um dia desse fazendo um ciclo de palestras aí numa outra cidade e coincidiu que tinha lá um jantar, né? Um jantar, um almoço com a família. Mas não teve jeito, teve o tintim, sabe? Não teve jeito. Todo mundo, isso aí é obrigação social. Aí na hora que levantaram lá o tintim, eu peguei uma água, né? Botei lá no copo. E fiz para não ficar diferente de ninguém, mas mesmo não bati copo, fiquei só fazendo ali o gesto do tintim. Mas para que isso, né? Nós temos que brindar, minha gente, é o nosso progresso espiritual. E esse brinde é um brinde com preces, com orações, com meditações. Esse é o melhor brinde. Certo? Apresentam-se dois tipos de bebedores. Meu Deus. Os de ocasião. Que se permitem a ingestão etílica em circunstâncias especiais e os habituais, aqueles que já se encontram em dependência alcoólica. Uma vez, eu contar para vocês uma experiência que eu agradeço profundamente à espiritualidade. Uma vez, nós estávamos participando de um evento social muito, muito interessante, assim, bem sofisticado, sabe? E ali rolava, né, os garçons passando, né, com as taças, servindo vinho branco, vinho tinto, servindo ali os guloseimas. Em determinado momento, eu tomei uma atitude. Eu falei assim, ah, vou tomar um pouquinho de vinho branco. Acho que eu posso. Está todo mundo bebendo, aquele negócio todo, né? Acho que eu vou tomar um vinhozinho branco. Aí, aguardei a passagem do garçom. Então, quando ele veio com a bandeja de vinho branco, eu levei a mão para pegar a taça. No que eu levei a mão, um amigo meu me passou na frente e começou a conversar comigo. Ele não percebeu que eu ia pegar a taça, então ele parou na minha frente e começou a conversar comigo. Ali eu entendi, não, não é mais para você fazer isso. Nossa, eu agradeço tanto a espiritualidade, porque eu ia tomar aquele vinho. E quem sabe aquilo ia desencadear em mim, né, um processo antigo, arcaico, né, ou atávico, que ia me fazer voltar a beber de novo aquele vinho. Em outro momento, e... Às vezes a gente chega em casas aí para dar passes, né? Você vê aquele barzinho ali cheio de uísque, cheio de bebidas. Eu fico pensando, meu Deus do céu, até quando, né? As casas vão aceitar isso lá? Vocês já imaginaram a quantidade de espíritos obsessores que ficam ali, né? Naqueles barzinhos que ficam chiques, né? Você chega nessas casas bonitas, mansões, né? Tem lá aquele barzinho todo chique, cheio de taças penduradas, né? Fica ali aquele negócio. Imagina a quantidade de obsessor que fica ali, né? Perturbando a tua vida, perturbando a vida dos seus filhos, né? Incentivando a traições, incentivando a uso do sexo fora do tempo. É, minha gente, é muito complexo, sabe? Tem que ser muito estudado isso. É mais perigosa, naturalmente, a afeição crônica. Com boa dose de suporte do organismo, que se desequilibra em delírios, quando por ocasião de breve abstinência ou mesmo por um pouco de excesso em razão da progressiva degenerescência dos centros nervosos. Tá vendo? Começa a beber, começa a complicar o sistema nervoso. Aí você começa a perder o equilíbrio, as percepções, né? Você sabe que a mediunidade é orgânica, né? E ela depende do sistema nervoso. Então, imagina o sujeito que reencarna para trabalhar com mediunidade também. E aí ele começa a beber, isso começa a complicar o sistema nervoso dele, de onde está instalada a parte orgânica da mediunidade. Como é que fica esse médium? A gente vê aí, às vezes, uns médiums malucos, né, falando coisas estranhas, fazendo coisas estranhas. Você pode ter certeza que ali tem álcool no meio, que desestimula, desestabiliza o sistema nervoso, ok? Invariavelmente, a ansiedade desempenha um papel preponderante no uso do álcool, por causa da ilusão de que a sua ingestão acalma, produz alegria, o que não corresponde à verdade. Em muitas personalidades psicopatas, o álcool produz rápidas alucinações ou depressão, levando, na primeira hipótese, à prática de ações criminosas, alucinadas, que desaparecem da lembrança quando volvem à consciência. Olha que sério, um dia desse eu entrei num ônibus aqui em Juiz de Fora, um ônibus urbano, e quando eu entrei, que eu passei na roleta, eu vi uma cena muito bonita, era um casal, mais ou menos jovens, né? Então, o moço deitado no ombro não sei se noiva ou esposa dele, deitado ali no ombro dela e abraçado com ela, pegando o braço dela, assim, como é que é negócio? Você é minha segurança, né? Eu estou aqui, eu faço isso, eu me entrego porque eu sinto segurança em você. Eu achei aquilo lindo, né? Aquela situação ali de completa prova de amor, de dedicação, enfim. Aí, conduzindo, né? De repente, no banco da frente, onde eu estava do outro lado da. Aí a moça começa a conversar com provavelmente uma amiga dela. E aí a conversa era, pois é, a moça, né, que estava amparando lá o noivo ou esposo, ela diz assim, pois é, o fulano comprou 10 quilos de carne para a gente fazer um churrasco domingo. E também comprou 5 caixas de cerveja. Quando ela falou aquilo, eu pensei assim, que segurança que essa mulher está dando para este homem? Ela está na segurança da carne e da cerveja, né? Ela falou mais coisas também, que eles tinham comprado lá, tudo intoxicantes, né? Eu pensei assim, quer dizer, o domingo dela, os domingos que ela estava promovendo, né, seria um domingo de bebidas, de comidas. E aquele moço aí, se estava ali com ela, provavelmente estava precisando dela, e ela estava já pensando na bebida. Olha, minha gente, são paradoxos sociais que a gente não para para refletir. Como eu sou uma pessoa que sempre foi muito atento às coisas que passam pela rua, que é a nossa pesquisa de campo, né? Então eu sempre observo muito o que está acontecendo e aprendo coisas maravilhosas, como aprendo coisas não muito bom, ou vejo, né? Coisas não muito boas. Então é preciso que a gente tome cuidado, porque as nossas ações estão sendo observadas por outras pessoas, e principalmente pela espiritualidade. O Paulo de Tarso diz assim: uma nuvem de testemunhas nos acompanham. Então, tudo que eu faço, eu estou sendo acompanhado, eu não faço nada sozinho. E se não tiver ninguém, nem espírito desencarnado, nem espírito encarnado, tem Deus, que Deus é onipresente. Então, é isso que nós temos que começar a apropriar das nossas vidas, né? Então ele vai dizer que ela, noutras vezes, a necessidade irresistível de ingerir o álcool, oferecendo prazer mórbido do copo cheio, caracteriza o dispômano ansioso e consciente da sua enfermidade. Esse tipo de enfermo pode manter relativa abstinência e período de grandes ingestões alcoólicas, em verdadeiro ciclo vicioso de que não se consegue libertar, definindo o rumo do abandono do vício. Então, aí está, né? Esses ciclos do álcool, né? Às vezes eu bebo muito na época, bebo menos na outra, mas estou preso ao vício, né? Eu tenho que entender que eu estou preso ao vício. Então, minha gente, esse primeiro áudio aí do alcoolismo já dá para a gente para refletir bastante. Vamos aguardar o próximo. Fique com Jesus e muito obrigado por você estar nos dando a alegria da sua presença. Fiquem com Deus.